Nós continuamos a falar aqui a respeito do fruto do Espírito Santo. Amém? Aqui tem o que nós já vimos, a nossa base. É Gálatas 5, versículo 22 e 23, ao qual declara que o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. E contra estas coisas não há lei. Amém? Glória a Deus. Tudo isso nós já vimos. Domínio próprio, fidelidade, benignidade, bondade, alegria, longanimidade, mansidão. E hoje nós vamos ver a respeito da paz. Amém? Lembrando sempre você que nós estamos a observar, a olhar cada um dos frutos do Espírito Santo como uma arma de guerra. Como uma arma de guerra. Não simplesmente como coisas boas que podemos ter dentro de nós. Não apenas como algo agradável que pode ser gerado dentro do nosso interior. Mas nós estamos vendo cada um destes frutos, deste fruto, cada gomo desse fruto do Espírito Santo como uma arma poderosa de guerra espiritual. Ou seja, nós podemos vencer o inimigo através de cada gomo do fruto do Espírito Santo. As armas que Deus nos tem dado não são carnais, não são humanas, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, para anular sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Amém ou não amém? Então nós temos hoje, vamos ver aqui hoje, e temos que entender hoje mais um fruto, e esse é tremendo. É o fruto, é o gomo da paz. Da paz. Nós vamos entender aqui, irmãos, o quanto que nós podemos estraçalhar com o inferno, com o inimigo, com aqueles que se levantam contra nós, quando nós damos liberdade para que a paz de Cristo invada e inunde o nosso coração. Nós vamos descobrir aqui algumas coisas interessantes também sobre paz e o conceito bíblico de paz. Amém? Preparado? Vamos lá? Então vamos ver. A palavra paz no grego é eirene. Eirene. E ela significa a ausência de ansiedade e a presença da certeza confiante nas promessas divinas, nas promessas de Deus. É uma combinação de duas coisas. Em primeiro lugar, a ausência de ansiedade. Quem aqui já andou ansioso por alguma coisa? Dificilmente nós conseguimos evitar a ansiedade. Ela vem. Quando nós pensamos no problema, quando chegam as más notícias, quando as dificuldades aparecem, né? A ansiedade, ela invade o coração, invade o interior do homem. E o que nós mais precisamos nesse momento, que é? Chama-se paz. Ou certeza. Então é uma combinação da ausência da ansiedade, mas também da certeza, da presença da certeza confiante nas promessas de vida. Ou seja, nós não conseguimos nos livrar da ansiedade se também não tivermos confiança, certeza. Fala comigo, certeza. Muitas vezes as pessoas duvidam, elas creem em Deus, mas duvidam. Duvidam se Deus vai fazer, se Deus pode fazer, se Deus quer fazer. E muitas vezes é aí que nós somos roubados, porque falta certeza. Amém ou não amém? Nós vamos avaliar esses aspectos hoje de uma forma tremenda. E eu oro para que o Espírito Santo de Deus coloque esta combinação dentro de você hoje, nesta manhã. Combinação onde há ausência de ansiedade, onde há certeza nas promessas de Deus. E elas estão bem presentes dentro de você. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus hoje possa gerar dentro de você, eirene, paz. Paz esta que nós vamos descobrir, não se encontra em qualquer lugar. Não se descobre em qualquer canto. Não se alcança através das posses. Nós vamos descobrir algo tremendo hoje. De onde provém a paz, que é um fruto do Espírito Santo. Mas também, nós vamos ver que eirene é o oposto da guerra e da dissensão. É o oposto da guerra. É o oposto da dissensão. Dissensão, separação. guerras que são feitas por causa de opiniões. Nós vamos descobrir também que entre indivíduos, Eirene significa paz e harmonia. Consegue-se viver em harmonia independente das opiniões, dos gostos, das formas de pensar. Também fala de paz mental, tranquilidade que surge a partir da reconciliação com Deus, de uma sensação de ter recebido o favor divino. Veja bem, é uma paz na mente que não é proveniente de simplesmente pensamento positivo, não é proveniente simplesmente de terapias, de relaxamento, mas é uma tranquilidade que surge no coração do homem por causa da reconciliação dele com o próprio Deus. Logo, quem não foi reconciliado com Deus não tem paz. Não consegue alcançar Eirene. Amém ou amém? Vamos continuar. Também essa palavra fala de saúde, de bem-estar, fala de prosperidade e felicidade. O que é tremendo, hein? Quando nós falamos paz. Paz seja convosco. O que é que nós estamos a dizer quando declaramos a alguém paz seja convosco? Nós estamos declarando sobre a vida dela todas as bênçãos possíveis e imagináveis que tratam a respeito da saúde, do bem-estar, da prosperidade, da felicidade, da paz mental, da harmonia, da ausência da ansiedade e da certeza das promessas divinas na sua vida. Quando você declara a alguém, paz seja com você, você está declarando todas estas bênçãos sobre a vida dessa pessoa. Aproveita esse momento, aperta a mão de alguém e fala para ela assim, ó, que a paz esteja com você. Faça isso agora, segura na mão dela, olha bem nos olhos dela e fala assim, que a paz esteja com você. Que poderoso que nós podemos reduzir, irmãos, tudo isso que nós estamos a ver aqui numa simples palavra de três letras. Paz. E é interessante que nós vemos, muitas vezes, em países que estão vivendo muita violência. Quantas vezes nós vemos no Brasil passeatas, por exemplo, por causa da violência que existe em São Paulo, Rio de Janeiro. Passeatas que são promovidas nas ruas com t-shirts brancas, bandeiras, declarando queremos paz. Queremos paz. Queremos paz. E o que eles estão dizendo? Eles não querem mais, né, aquele monte de assassinato, de bandidagem, de roubos, de vidas inocentes sendo ceifadas por causa de, às vezes, um par de tênis, por causa de um celular, de um telemóvel. Né? Eles estão desejando, ansiando paz. Mas o que nós estamos vendo, irmãos, nós vamos descobrir também que paz não significa que nós vamos estar sem ou ausentes de guerra e violência. A paz, a Eirene, não é a paz que o mundo está a buscar. O mundo está buscando uma paz que fala, não mais violência, não mais guerra, não mais, né, esse monte de situação difícil de conviver. É isso que o mundo está em busca. E aí, de repente, nós entendemos e descobrimos que a paz que Deus dá é diferente, porque essa paz nos faz viver nesses mesmos ambientes, com essas mesmas situações, mas de uma forma tranquila. Porque a nossa confiança está em Deus. Por isso estamos ausentes de ansiedade. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado. Você está a entender o pastor hoje? No dicionário da língua portuguesa nós vamos descobrir, né, qual é a visão que o mundo tem em relação à paz. Ausência de guerra. Serenidade, tranquilidade, sossego, repouso, silêncio, boa harmonia, conciliação e até mesmo paciência. Uma das primeiras definições da paz é ausência de guerra. Mas eu te digo que paz não significa ausência de guerra. A paz, Eirene, o fruto do Espírito que fala de paz, não significa que nós não vamos ver guerra. Não vamos ver dissensões, brigas ou rixas ou coisas ruins acontecendo. Não vamos ver a violência. Muitas vezes nós pensamos que quando a paz chega, tudo fica certinho. Nós pensamos que tudo à volta, né, corre bem. Isso é, irmãos, é utopia. Isso é desenho animado. Isso tem a ver com, né, Aperta um botão e agora tudo lá fora é transformado. A paz que Deus tem para oferecer para você como fruto do Espírito é algo que não acontece para fora, é algo que acontece dentro de você. Não é algo que muda lá fora, é algo que muda aqui dentro. Eu não preciso que deixem de guerrear, deixem de ser violentos para que eu viva em paz. Eu vivo em paz no meio da guerra e da violência. Estás a perceber? Isso é Irene. Não é a paz do mundo. Vamos lá. Continuando. Paz. O próprio Jesus falou. Deixo-lhes a paz. Olha que coisa interessante. João 14, 27. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Há uma diferença entre a paz que Jesus dá e a paz que o mundo dá. E muitas vezes nós estamos correndo atrás da paz que o mundo dá. Nós queremos a paz que o mundo está correndo atrás. Só que Jesus fala assim: eu não vou dar a paz como o mundo dá, eu dou a minha paz. E nós olhamos que a própria vida de Jesus, os 3 anos dele de ministério, não foram assim muito tranquilos. Tentaram matá-lo, perseguiram. Quando ele ministrava, levantavam a mão para contradizer aquilo que ele estava a dizer. Chamaram ele quando ele libertava pessoas, falavam que ele expulsava demônios por Beelzebu. Irmãos, não foi um ministério muito tranquilo, principalmente na fase final. É verdade ou não é? Quando ele foi morto, né? Quando ele foi crucificado, quando ele foi preso. E o que é interessante, irmãos, é que quando Jesus está a falar a respeito deste tempo, o contexto de João 14, desde o versículo 15 até o versículo 30, nós vamos descobrir duas coisas interessantes. Ele fala que ele vai dar da paz dele, mas ele fala a respeito dessa paz dentro do contexto do envio do Espírito Santo, como também do amar os mandamentos. Fala comigo, Espírito Santo e mandamentos. O que é interessante é que nós não podemos deixar de relacionar a paz que Jesus dá com a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus que habita dentro de você, é Ele que gera a paz interior que você tanto precisa. Como também, quando você se apega aos mandamentos do Senhor, quando você ama os mandamentos do Senhor, você encontra ali então a certeza das promessas divinas. O que te dá e o que te gera? Paz. Quem não tem certeza das promessas de Deus, não vai viver em paz. Quem não confia e quem não crê em Deus e na sua palavra, não vai conseguir encontrar paz. Porque a palavra do Senhor, ele não apenas fala a respeito do nosso momento presente, mas aponta-nos para o futuro. Nós podemos passar por momentos difíceis aqui, mas não somos roubados em nosso coração, não somos roubados na paz interior, porque a nossa certeza é que as coisas não terminam aqui. Fala para a pessoa que está do seu lado, a tua vida não acaba aqui. E o que é tremendo é que nós somos conduzidos nesse sentido. Como é que nós podemos estar ausentes de ansiedade e certos e ter presente em nós a certeza das promessas divinas? Como? Somente tendo dentro de nós o Espírito Santo de Deus e amando os seus mandamentos. Aí sim, nós vamos entender aquilo que Jesus disse: a minha paz eu lhes dou. E essa paz, como nós vemos ali, ela é dada, ela não é como o mundo dá. Não tem a ver com a ausência de guerra, não tem a ver com a ausência da violência. Tem a ver com algo que eu tenho dentro de mim, independente da circunstância, da dificuldade, do momento, da aflição que eu estou a passar. Paz que vem de dentro. Paz que não vem de fora. Não é o exterior que determina. Não é o que eu possuo. Não é aquilo que eu alcancei. Não é aquilo que eu fiz. Mas é aquilo que Ele gera dentro da minha própria vida. Não é como a do mundo. É um fruto do Espírito. Veja bem, eu quero frisar isso, eu quero salientar isso na tua vida. Não é algo que nós podemos produzir, é um fruto do Espírito na nossa vida. E Quem não tem o Espírito de Deus não pode alcançar esse tipo de paz. Como é que eu posso ter o Espírito de Deus na minha vida? Eu preciso receber a Jesus como Senhor e Salvador. No dia em que eu entrego a minha vida a Jesus, no dia em que eu reconheço a Jesus como Senhor na minha vida, o Espírito de Deus vem habitar dentro de mim. E é por isso que a minha vida muda. Muitas pessoas afirmam, após entregar a sua vida a Jesus, após receber a salvação, antes disso eu era muito ansioso, eu vivia preocupado, mas de repente entrou dentro do meu coração uma paz. Eu de repente, assim, nada mudou na minha vida, mas de repente eu comecei a encarar as situações de uma forma diferente. Elas não sabem explicar, não sabem determinar o que é que houve, o que é que ocorreu. Elas não conseguem dizer claramente, mas elas sabem que algo lá dentro aconteceu. E o que aconteceu nada mais é a presença do Espírito Santo de Deus, juntamente com o fruto do Espírito Santo, chamado paz. Irene entra. Os problemas lá fora continuam iguais, mas a paz está ali, mudando a sua perspectiva. Amém ou não amém? É algo que provém do próprio Filho. Na Trindade, nós vemos aqui, é um gomo do fruto do Espírito. É algo inerente do próprio Filho. Isaías capítulo 9, versículo 6, fala que ele também é chamado de Príncipe da Paz. Fala comigo assim: Jesus é o Príncipe da Paz. Nós vemos também que é algo próprio do próprio Pai, na Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Diz lá em 2 Tessalonicenses 3, 16, que o Deus da paz, ou seja, Deus é paz, o Pai é paz, o Filho é paz, o Espírito Santo tem o fruto da paz. Então nós estamos descobrindo que é algo que não provém do homem, é algo que é inerente do próprio Deus dentro de nós, e quem tem Deus dentro de si, tem paz. Quem não tem Deus, está ansioso, preocupado, desesperado. Anda todos os dias pensando: o que será do meu dia de amanhã? Como será a minha vida? Como será que as coisas vão ocorrer? Tudo isso ocorre pela falta de paz. Vamos ver aqui mais algumas coisas. Excede o entendimento. E agora nós vamos ver uma conexão poderosa, uma conexão tremenda a respeito deste nível de paz. Ou seja, como é que eu posso viver e alcançar? Eu já comecei aqui a perceber que não tem a ver apenas com algo que o Espírito Santo gera ou que eu possa gerar dentro de mim, mas é algo que é proveniente do Espírito. Tem a ver com amar os mandamentos também. E aí então, quando nós entendemos, vamos lá, eu vou ler aqui Filipenses 4, vamos pegar desde o versículo 4, e nós vamos conseguir compreender isso de uma forma mais plena. Diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo regozijai-vos. Minha pergunta: quando é que você tem que se regozijar no Senhor? Fala aí para a pessoa que está do seu lado: é sempre. Sabe o que é regozijar? Alegrar-se. Alegrar-se no Senhor sempre. Agora imagina, situação difícil, notícias difíceis. Imagina, você passar por situações que na verdade não trazem alegria nenhuma. Como é que você nesse momento vai se regozijar? Fala para a pessoa que está ao seu lado: só no Senhor. Por isso a palavra declara: regozijai-vos sempre no Senhor. Diga outra vez: regozijai-vos. Como é que eu consigo isso, pastor? Como é que nós vivemos essa dinâmica? Então ele continua dizendo no versículo 5: seja a vossa moderação notória a todos os homens, porque perto está o Senhor. Moderação, tranquilidade. Veja bem, você pode, perto dos irmãos, mostrar algo, mas longe de ser outra pessoa. Mas o que diz ali, versículo 5, no final? Perto está o Senhor. Fala a pessoa que está do seu lado: perto está o Senhor. Você pode se esconder do pastor, pode se esconder da sua família, você pode se esconder dos irmãos, você pode se esconder de quem você quiser. Uma coisa é certa: perto está o Senhor. O Senhor está perto e a palavra declara então, por causa destas coisas, seja a vossa moderação notória a todos os homens. 6, não estejais inquietos, ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, o que diz ali? Que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Como é que eu trabalho essa paz na minha vida? Como é que eu vou fazer com que o fruto, o gomo do fruto do Espírito Santo se manifeste em mim em paz? As situações vêm, a ansiedade vem. É exatamente nesse momento que eu paro tudo e começo a apresentar diante de Deus as minhas petições, através da minha oração, através da minha súplica, através das ações de graças, eu coloco diante de Deus, e o resultado é que o Espírito Santo de Deus ministra uma paz que excede o meu entendimento. Porque o próprio Espírito Santo de Deus, ele leva-me a entender, a viver e a lembrar das promessas de Deus em relação à minha vida. Palavra e Espírito Santo trabalhando juntos. Fala comigo, Espírito Santo e a palavra de Deus geram dentro de mim paz que excede entendimento. Quando nós falamos em excede o entendimento, irmãos, nós estamos falando de coisas que realmente sobrepujam os nossos próprios pensamentos, os nossos próprios sentimentos. Sobrepujam em que sentido, irmãos? É algo que você está ali pensando, preocupando, mas aí então você se esforça e fala assim: olha, eu vou parar de pensar nessas coisas, eu vou apresentar a Deus essas coisas, esses problemas. E quando você começa ali a falar: Deus, olha a minha vida, olha a minha situação, olha a minha família, olha a minha causa, o Espírito Santo vem com uma voz tremenda que sobrepuja, fala acima da tua própria voz, do teu próprio pensamento, do teu próprio sentimento. Ele fala algo que tem a ver com o teu problema específico. Ele te lembra de um texto bíblico, ele te traz uma promessa, ele te lembra de uma mensagem, de uma pregação, e aquilo então inunda o teu coração de paz. Você sai dali com uma certeza, você sai dali com a ausência da ansiedade ou da inquietação, para ter uma certeza profunda da promessa divina a respeito da tua vida. Como é que eu experimento a paz de Deus? Está aqui. Não esteja inquieto, ansioso por coisa alguma, apresenta diante de Deus as tuas causas, com oração, com súplica, com ações de graças. Mas ele continua dizendo no versículo 8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensar. Vamos fazer exercício, põe a mãozinha aqui do lado. Vai lá, dobra os dedinhos. Fala assim comigo: muda a cabecinha. Eu tenho descoberto cada vez mais algo, irmão. Cada vez mais eu tenho descoberto algo. A estratégia do diabo, irmãos, não é nem criar muitos problemas. Basta ele criar um. Basta ele apresentar apenas um cenário de terror para você. E se ele conseguir fazer você ficar pensando naquele cenário todo dia, toda hora, ele já venceu. E a tendência muitas vezes é esta, é nós ficarmos pensando nos problemas. É verdade ou não é? Como é que eu resolvo isso? Como é que eu vou fazer assim? Ai, essa situação. Ai, aquilo. Ai, os problemas. Ai, os problemas. E eu tenho descoberto algo, que nós não temos que ficar pensando nos problemas. Nós temos que pensar nas soluções. Ficar pensando nos problemas não resolve os problemas. Mas quando nós estamos ali pensando naquilo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, boa fama, em que há virtude, em que há louvor, quando nós pensamos em algo, o resultado é que aquilo que nós aprendemos, recebemos, ouvimos, vimos, fazemos, o resultado é que o Deus da paz estará conosco. O que eu quero te mostrar aqui é que não é simplesmente o Deus da paz estará vendo a situação de longe. Ó, coitado dele. Não, o Deus da paz estará convosco no meio dessa situação. Você tem que mudar o pensamento. Para de pensar no problema, começa a pensar na solução. Onde é que está a solução? Em tudo que é verdadeiro. Fala para a pessoa que está ao seu lado, a palavra é a verdade. Jesus é a verdade. Tens que pensar naquilo que é honesto. Tens que pensar naquilo que é justo, naquilo que é puro, amável. Começa a exercitar a tua mente, a focar-se naquilo que provém de Deus. Pensa nisso. E aí o resultado, irmãos, nós estamos aqui trabalhando já há quase 3 meses, falando a respeito do fruto do Espírito Santo como uma arma de guerra. É verdade ou não é? A minha pergunta é, o que é que tens feito com aquilo que aprendeste? Com aquilo que recebeste e ouviste? A grande questão é que muitas vezes nós não entendemos, irmãos, que este tempo nosso aqui, nosso tempo muitas vezes num grupo de comunhão, nosso tempo através de uma escola de discipulado, onde estamos a aprender ainda mais a respeito da palavra, o resultado é que nós estamos sendo forjados, treinados, preparados, para quê? Para andarmos como mais do que vencedores nessa terra, conquistando ainda mais daquilo que você próprio pode pensar que você pode conquistar. Eu quero que você entenda, irmãos, que esse tempo, a ministração, a palavra, não é algo, irmãos, apenas para ser um bom culto. Aquilo que aprendestes, recebeste, ouviste, viste, isso, fazei, fazei. Chega de andar ansioso de um lado para o outro. Resgata a paz que excede todo o entendimento através da oração, do mover, do andar no Espírito Santo de Deus. O resultado é que você não vai mais andar no meio dessas situações todas sozinhos. O Deus da paz estará convosco. Irmãos, são segredos, estratégias de guerra espiritual. A gente pensa muitas vezes que guerra espiritual é só levantar em intercessão e ficar batendo no diabo. Em nome de Jesus, sai, eu mando embora agora o capeta, irmão. Eu quero que você entenda que guerra espiritual é muito mais do que isso. É muito mais do que você levantar a sua voz em força, em altura. Você pode, com serenidade e tranquilidade, fazer com que o diabo fuja de você. Eu quero que você entenda, a palavra de Deus mostra muitas passagens bíblicas em que Jesus não estava fazendo nada. Ele atravessou, né? De barco, para a cidade chamada Gadara. Havia um endemoniado gadareno lá, todos devem conhecer, muitos devem conhecer essa história, e diz que quando Jesus pisou daquele lado, o demônio já gritou lá. Jesus não falou nada, não fez nada, ele só pisou na terra, e o demônio gritou: o que é que vieste fazer aqui? Ainda não é chegada a minha hora. Ele estava desesperado. Jesus até, né, diz que Jesus chegou perto dele, então trocou ali uma meia dúzia de palavras, coisa que não era muito comum. Jesus não perde tempo conversando com o demônio. Nós também não devemos perder tempo. Amém ou amém? Mas o que é interessante é que o simples fato da presença do príncipe da paz naquele lugar já fez com que Satanás e seus demônios fugissem. Quero que você entenda, irmãos. Quando nós somos inundados dessa paz que excede todo o entendimento, quando nós vivemos nessa dinâmica de vida, a batalha espiritual é muito mais tranquila, muito mais forte até, porque você não precisa suar a camisa, você só chega e a paz chega junto. Eu vou te mostrar isso de uma forma bem prática, coisa tremenda. Como que a guerra espiritual, como que a paz é uma arma poderosa de guerra espiritual? Vamos ver aqui. Paz como uma arma de guerra. Já parou para pensar nisso? Nós estamos falando de paz para falar de arma de guerra. Não é lindo? Eu vejo isso de uma forma tão linda, irmãos, porque quando a gente fala de paz, é paz, não fala de guerra. Mas eu vou te mostrar a paz como uma arma de guerra. Para você vencer o inimigo. Para você conquistar nesse tempo. Amém ou não amém? E eu quero te mostrar com base em alguns versículos. Primeiro deles, Isaías 52:7 diz: como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. Aqui nós estamos vendo, irmãos, de algo poderoso, que eu quero começar a ministrar sobre a sua vida hoje, sobre os seus pés. Aqui diz que formosos são os pés daqueles que anunciam tanto as boas novas quanto aquele que proclama a paz. Olha aí para o seu pezinho. Não sei se você fez a unha hoje, se foi na manicure, na pedicure, não é? Na pedicure. Sei lá, pastor. Esse meu pé não está lá grande coisa não, mas eu vou te mostrar aqui um princípio tremendo. O próprio apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 10, versículo 15, usa este versículo, usa esse texto de Isaías para falar a respeito da nossa parte na evangelização. Ele diz assim: como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, boas novas. Fala para a pessoa que está ao seu lado assim: os teus pés são formosos quando você anuncia a paz e o evangelho da salvação. E a gente fica pensando, né? Qual é o objetivo de ter pés formosos no meio de uma guerra? É? Qual é o objetivo dos pés serem revestidos? É? Nós vamos descobrir algo aqui tão poderoso, tão tremendo, irmãos, porque quando nós vemos a armadura de Deus, em Efésios capítulo 6, versículo 15, uma das partes da armadura de Deus tem a ver com o calçado ou a sandália da preparação do evangelho da paz. Opa! Quando a gente começa a ver essas coisas, a gente começa a dizer: peraí, a gente lê lá em Efésios capítulo 6, existem várias armas, fala a respeito do capacete da salvação, do cinturão da verdade, fala a respeito do escudo da fé, fala a respeito da espada do Espírito, fala a respeito da couraça da justiça, né? Mas tem uma, algo ali que é precioso, fala a respeito da sandália ou do calçado, da preparação do evangelho da paz. É necessário, irmãos, é necessário que os nossos pés estejam revestidos. Veja bem, não é arrancar as folhas da Bíblia e colocar no calçado para usar como palmilha. É algo ainda mais poderoso, é algo que é gerado dentro de nós cada vez que nós entendemos que a paz é uma arma de guerra. O mundo está vivendo em conflito, o mundo está sem esperança e sem paz, o mundo não tem direção, mas você é cristão. Você é filho de Deus, homem e mulher de Deus, você sabe quem você é. Você sabe de onde você veio. E você sabe para onde você vai. E todas estas coisas geram dentro de você, pelo Espírito de Deus e pelos mandamentos do Senhor, algo que se chama paz. E aí então a tua vizinha, o teu marido e a mulher, o marido e a mulher da vizinha estão brigando. Aquela discussão terrível. O que você faz? Calça as sandálias da preparação do evangelho da paz. Toca a campainha. Cheguei aqui para anunciar uma boa nova para vocês. Vocês não precisam mais viver dessa situação. Vocês não precisam mais viver em desarmonia. Vocês não precisam mais viver em dissensão, em discussão. Você não precisa mais bater na sua esposa. Você não precisa mais maltratar o seu marido. Você não precisa espancar os seus filhos. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, daqueles que proclamam a paz. O ambiente no trabalho está terrível. É um perseguindo o outro, um tentando, na verdade, devorar o outro. Não dá para devorar o salário, ele tenta devorar pelo menos a vida do outro. É chatice. Uma em cima da outra. Mas de repente você levanta de manhã e logo bem cedo você calça a sandália da preparação do evangelho da paz e vai para o teu trabalho. Quando você chega naquele ambiente, o que acontece? Está cheio de demônios. Está cheio de gente perturbada, oprimida. Está cheio de pessoas, na verdade, com vontade de se suicidar ou de matar alguém. Até você. Mas você chega. E de repente, quando você chega, você só ouve um grito. Que vieste fazer aqui, ó filho de Deus? Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus andava, ele era o príncipe da paz, ele era a própria paz em pessoa. E eu quero que você entenda que ele falou: a minha paz vos dou. Fala a pessoa que está do seu lado: Jesus já te deu essa paz. Pelo Espírito Santo de Deus, a paz entrou dentro do seu coração. Ela está dentro de você. Ah, pastor, mas eu não vejo isso, eu não percebo isso. Não está manifestado dessa forma. É que se calhar você não entendeu o que você já tem. Você não entendeu. E simplesmente, irmãos, por que que nós oramos? Eu lembro de Jesus orando em relação à ressurreição de Lázaro. Ele fala assim: Pai, eu vou orar, não é porque o Senhor não me ouve, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Lembra disso? João capítulo 11. Não é porque o Senhor não me ouve, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Mas eu vou orar para que eles saibam. Irmãos, eu quero que você entenda, Deus sabe. Deus sempre te ouve. Então por que a gente vai orar? De manhã, vou me revestir hoje com a sandália da preparação do Evangelho da Paz. Não é para que eles saibam, mas é para que a tua alma e você mesmo saiba que você está andando, calçado, com o Evangelho da preparação. A preparação do Evangelho da Paz. E quando você entra nos ambientes, irmãos, a paz chega junto. E pode ser o demônio que for, pode ser, irmãos, o ódio que for, pode ser, irmãos, a situação que for. Quando você chega, o ambiente começa a ser transformado. Porque você está transportando uma arma de guerra em você. E aí então, irmãos, eu quero conectar estes três textos com o último. Olha que coisa tremenda. Quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos, com prazo me pôs em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Antes de ler o final. Sábios no bem, simples no mal. Deus não quer que você ande com maldade. Deus não quer que você ande, irmãos, tentando descobrir formas e meios ao qual você também vai passar a perna em alguém, fazer um mal a alguém que está te fazendo mal. Deus não quer que você ande com um coração vingativo. Deus não quer que você ande com um coração cheio de iniquidade, odiando aqueles que te odeiam. Porque a própria palavra de Deus ensina que nós devemos amar não somente o nosso próximo, o nosso irmão, mas devemos amar os nossos inimigos. Amar o teu amigo é fácil, amar o teu irmão que vai à igreja é fácil, amar alguém da tua família é fácil. A coisa começa a ser complicada quando Jesus diz para amarmos os nossos inimigos. Sem a paz de Deus é impossível. Seja simples quanto à maldade. Não fica pensando o que é que os outros estão pensando de você. Eu não sei se você conhece gente assim, irmão. Graças a Deus elas não vieram hoje, né? Mas tem gente que fica assim: o que é que será que estão pensando de mim? O que será que estão falando de mim? Ah, não, já estão tramando alguma. Está lá duas pessoas tomando café, conversando do jogo de Portugal, hoje à noite. Só que um está otimista, o outro está pessimista. E aí a pessoa está aqui desse lado olhando. Falou: fogo, meu, olha, já estão eles falando de mim. Não sei se você conhece pessoas assim. Pessoas, irmãos, que não são, se para elas, estão sempre argumentando, maquinando alguma coisa contra ela. Há maldade à sua volta em tudo. Fala para a pessoa que está ao seu lado: o segredo é ser simples no mal e sábio no bem. Aí você chega perto. De repente eles estavam falando realmente do jogo de Portugal, mas é porque eles descobriram que você estava perto e mudaram de assunto. Realmente eles estavam falando mal de você. Ah, é agora que você tem que ser sábio no bem. Como é que você vai fazer? Já vai chutar o balde. Então, mudou de assunto, né? Portugal, Portugal. Tem o cara de Cristiano Ronaldo. Seja sábio no bem. Seja sábio no bem. Irmão, se alguém está lhe pagando com o mal, o que a Bíblia diz? Pagai o mal com o bem. Sabedoria. Eu quero que você entenda, irmãos. Olha, qual que é a investida de Satanás? Vem a Angelita com essa cara de inocente e faz maldade para o pastor. Aí o pastor fica irado e faz maldade para a Angelita. E a Angelita fica mais brava ainda e faz maldade para o pastor. E o pastor pega e faz mais maldade ainda. O que nós estamos semeando, irmãos? Eu semeio maldade, ela semeia maldade, ela semeia mais maldade, eu semeio ainda mais maldade. E o diabo lá de fora só aplaudindo e falando, oh! Qual vai ser a minha colheita? Qual vai ser a colheita da Angelita? Maldade, 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 maldade. Então, quando alguém fizer maldade com você, o que é que você tem que fazer? Ser sábio no bem e semear o bem. Porque assim, cada um vai colher aquilo que plantar. Fala a pessoa que está do seu lado, você só vai colher aquilo que você está plantando. Mas o que é tremendo, irmãos, é que veja bem, aqui esse versículo ele faz uma relação. Ele faz uma relação de tudo aquilo que nós temos vindo a falar. Porque, veja bem, toda desobediência será punida pela nossa obediência. Está lá no versículo das armas espirituais, 1 Coríntios 10, de 3 a 5. Que toda desobediência será punida pela nossa obediência. Então, veja bem, quanto a vossa obediência, ela é conhecida de todos. Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado, a sua obediência é conhecida por todos? Ah não, pastor, o pessoal só sabe que eu sou obediente a Deus aqui no Vida Discipular. Só aqui. Mas e lá fora? Todos precisam saber, porque através da tua obediência, a desobediência será punida. Mas mais ainda, irmãos, quando você for sábio em praticar o bem, simples no mal. Simples, a maldade está lá, ela está até dentro do seu coração. Ela está dentro de você. Só quando você se livrar desse corpo da maldade, da carne, você vai ficar livre de uma vez por todas do mal, da maldade, irmãos. Mas eu quero que você entenda, tem que ser simples. Para de ficar arquitetando maldade, para de ficar pensando nas maldades. Não, seja sábio e pensa naquilo que vem no alto, do alto. Que é puro, santo, agradável, que é de boa fama, que é honesto, justo, verdadeiro. O resultado, irmão, você vai começar a andar com muito mais paz. Eu não sei se você conheceu pessoas que gostam de ouvir atrás da porta. O que será que estão falando de mim, hein? O pior é que ela vai ouvir atrás da porta e realmente ouve que estão falando mal dela. Ou seja, gosta de procurar. Não é? Meu, deixa a porta lá, deixa as pessoas semearem a fofoca, a maledicência, você está ligando? Mas tem gente que gosta, deixa eu ver, até beicinho, né? Irmãos, olha, que versículo tremendo esse versículo 20, o Deus de paz esmagará em breve a Satanás. Fala para a pessoa que está falando, em breve. O Deus de paz esmagará a Satanás. Como? De que forma? Irmãos, é algo tão tremendo que a gente vai vendo como que a paz é uma arma de guerra espiritual. E o porquê que, na verdade, ele começa a declarar que os nossos pés, quando nós proclamamos a paz, anunciamos as boas novas, os nossos pés são formosos. Nós usamos uma sandália chamada de sandália de evangelho da paz, porque é debaixo dos nossos pés que Deus esmagará a Satanás, o Deus de paz, irmãos, esmagará a Satanás, sabe como? Debaixo dos teus pés. É arma de guerra, é arma de guerra, por isso que você tem que revestir. É por isso que você tem que revestir e andar assim. Ó. Faz a ver? Seja simples no mal. Você já sabe no bem, todo dia de manhã já reveste para você lembrar. Não é que você precisa, ah não, descalcei à noite. Não, irmãos, ninguém descalça de noite sandália. Eu quero que você entenda, principalmente algo espiritual, mas é para que você saiba todos os dias, pela manhã, quando você se levantar, eu coloco hoje a sandália da preparação do Evangelho da Paz. Por quê? Porque hoje, neste dia, neste lugar, onde quer que eu entre, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos meus pés. Porque os meus pés são formosos. Eu proclamo a paz. Eu anuncio as boas novas. Eu faço chegar a salvação. Você está percebendo o que é a paz, é, irmãos? O que essa Irene faz? Ela traz uma ausência de ansiedade completa nos ambientes. Você chega lá, as pessoas estão na tua vizinhança, né? Estão ansiosas, preocupadas. Você chega e começa a trazer paz. Quantas vezes as pessoas chegam aqui, irmãos, desesperadas? Elas não sabem o que fazer da sua própria vida. Elas não têm um caminho, uma direção. Aí você fala, pastor, mas o que é que você faz? Irmãos, nós não podemos fazer nada. Nós não podemos mudar a situação das pessoas, a sorte delas, o futuro delas, porque tudo isso está nas mãos de Deus. Mas quando nós vamos ministrando a palavra, quando nós vamos, irmãos, impartindo da unção, do poder do Espírito Santo que está dentro de nós, quando nós abrimos a nossa boca e falamos deste mandamento, destes mandamentos que nós amamos, o coração daquela pessoa, a vida daquela pessoa que chegou aqui sem paz começa a ser inundada. E muitos chegam aqui em pranto, saem alegres, sorrindo, felizes, com esperança. Tudo isso por quê? Porque, irmãos, a paz que excede todo o entendimento está em nós, é transmitida ao nosso próximo, e aquela obra arquitetada de Satanás é destruída naquele momento. O Deus da paz esmaga Satanás através de você, através dos seus pés. Quero que você entenda que você não é um simples homem, uma simples mulher que fala que é cristão e que está andando nessa terra. Quando nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 19, 20 e 21, que nós somos embaixadores, a palavra embaixadores está falando a respeito de reconciliadores, homens e mulheres que transmitem a paz, o evangelho de reconciliação. A palavra embaixadores está relacionada com homens e mulheres que levam a paz que Jesus deu a este mundo. O que é que você está transmitindo para as pessoas que estão à sua volta? O que é que você anda levando? Confusão, bagunça, discórdia, ódio, dissensão, brigas, rixas. Eu declaro, você precisa hoje ser renovado na unção de Deus e ser cheio do Espírito de Deus, para que o fruto do Espírito, principalmente o gomo da paz, inunde o teu ser, a tua vida. Transforme a tua condição. Chegou o momento de você entender. Deus está liberando hoje uma arma para você. Uma arma para que você possa vencer toda a algazarra, todo barulho, gritaria, o combate, o desassossego, a agitação, a angústia, a ânsia, a aflição. E diz ainda 1 Tessalonicenses 5:23 que o próprio Deus da paz, quem é que santifica-nos? O próprio Deus da paz nos santifica inteiramente, para que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso, irmãos, eu quero que você diga, é uma questão de escolha. Tudo isso é uma questão, irmão, de que você hoje pode sair daqui e continuar do mesmo jeito, da mesma forma, mas eu creio que o Espírito de Deus hoje pode levar você a viver uma experiência nova, diferente. Aonde já não é mais o ódio que te domina. Já não é mais o barulho, a gritaria. Já não é mais a bagunça. Não, a paz. Está tudo caindo ao seu lado. Mas você não é atingido. A palavra de Deus fala a respeito. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você que está calçado com a sandália da preparação do Evangelho da Paz, ao qual possui o Espírito de Deus, que libera sobre a tua vida o gomo do fruto da paz, ao qual você tem como único Senhor e Salvador da sua vida, o Príncipe da Paz, o Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo, e que tem sempre presente contigo em toda e qualquer situação, o Deus da paz, que Ele está sempre convosco. Eu quero que você entenda, você não será atingido. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Por isso nós podemos declarar, irmãos, Portugal vai cair. Nós não sabemos. As previsões declaram o quê? É bem provável que sim, Espanha já está indo quase que pior. Portugal vai cair. Portugal pode cair sim, mas a igreja não cai. A igreja do Senhor Jesus Cristo não cai, porque ela tem algo que o mundo não tem. O que Jesus deu? A minha paz vos dou, disse Jesus. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Você não cai, porque você tem a paz de Jesus. Então eu quero que você entenda, enquanto todo mundo está em desespero, você em paz raciocina. Você pensa. O momento mais difícil para tomar decisões, sabe qual é? É em meio à ansiedade. É verdade ou não é? Quando tudo está caindo à tua volta, você precisa tomar uma decisão. O que que eu faço? Liga para 300 pastores. Esperando uma profecia. Mas eu quero que você entenda que você não precisa disso. Há algo tremendo, irmãos, que neste momento em que tudo está caindo, seja ousado. Dobre o teu joelho e apresenta as tuas petições a Deus. E seja conhecido toda a situação diante do Senhor. Com oração, com súplica, com ações de graças. Quero que você entenda isso. É nesse momento que a paz de Deus vem e entra. E então tudo aquilo que parecia obscuro torna-se claro. Você começa a ver uma luz no fim do túnel e não é o comboio vindo contra você. Realmente é a glória de Deus a se manifestar. Amém ou não amém? Amém? Mas mais do que isso. Não apenas você vê uma luz no fim do túnel. Mas quem está calçado com a sandália da preparação do Evangelho da Paz também sabe que lâmpada para os seus pés é a palavra e luz para o seu caminho é a palavra. Não é apenas algo que você vê lá no fundo, mas também você tem luz em você. Então você pode andar em paz, tranquilo, sereno, tomando decisões corretas, sem desespero. Sem ansiedade, porque o Deus da paz está com você. Amém ou não amém? É uma questão de escolha, e eu já fiz a minha. Amém ou não amém? Eu sou de Jesus, eu já fiz a minha escolha. Eu quero andar com o Príncipe da Paz. Quero que você fique de pé no seu lugar.